tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando sobre anemia megaloblástica, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, falando um pouquinho mais sobre a clínica dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite em seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, anemia megaloblástica é uma anemia que você já conhece um pouquinho. Estamos diante de uma anemia macrocítica, que ocorre devido a uma deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, também chamado de vitamina B9 e por alguns livros até de vitamina 9 em si. Essa deficiência de B12 ou ácido fólico resulta em um defeito da síntese de DNA durante a produção de células sanguíneas. Essa deficiência prejudica a divisão celular, de modo a desenvolver de forma inadequada o núcleo. Isso vai fazer com que o núcleo se desenvolva de forma inadequada, não amadurecendo como deveria, enquanto que o citoplasma vai se desenvolvendo. Isso vai resultar em células precursoras do sangue que se tornam anormalmente grandes e imaturas, que são conhecidas como megaloblastos. O nome megaloblástica vem do grego, onde megalo significa grande e blasto significa célula imatura, refletindo exatamente a característica dessas células, que apresentam um volume aumentado devido à maturação nuclear deficiente em si. A gente entende um pouquinho já bastante sobre essa questão de como funciona a metabolização da vitamina B12 quando a vitamina B9, mas está na hora de entender um pouquinho mais a fundo sobre essa questão da clínica. Como que o meu paciente vai chegar para mim? Como que ele vai apresentar para mim uma clínica que faça eu pensar um pouco a favor de uma anemia megaloblástica em si? Porque você, a olho nu, não vai acabar percebendo que esse paciente tem uma anemia macrocítica. Isso é um achado laboratorial. Você vai perceber a partir de coisas clínicas, de manifestações clínicas. A gente está diante de uma anemia. Em decorrência disso, o paciente vai apresentar para a gente uma clínica que corrobora com esse raciocínio. Ou seja, o paciente vai ter uma síndrome anêmica? Claro que vai. O paciente vai chegar para a gente falando assim: doutor, eu estou mais cansado. Doutor, eu tenho apresentado um pouco mais de dores em si, algumas anginas, por assim dizer. Doutor, eu tenho dor de cabeça, eu tenho algumas cefaleias durante o meu dia a dia. E claro, doutor, eu estou até me sentindo mais pálido. Isso tudo corrobora com o raciocínio de síndrome anêmica, que faz parte desses grandes grupos de patologia. Então, a anemia megaloblástica não vai ser muito diferente da anemia ferropriva em relação a essa clínica base em si, a essa clínica estrutural. O paciente apresenta sim pra gente uma síndrome anêmica. Ele apresenta uma palidez, ele apresenta um quadro muitas vezes de uma angina no peito, ele pode apresentar uma fraqueza, uma astenia, pode ter uma cefaleia. E claro, o paciente também apresenta coisas relacionadas a essa carência nutricional, aquela famosa glossite queilite angular, que são manifestações mais inespecíficas e que são facilmente confundidas com outras anemias, como é o caso da anemia ferropriva. A anemia ferropriva tem queilite e glossite, a gente sabe disso. E de forma geral, o paciente com anemia megaloblástica também apresenta distúrbios gastrointestinais. É um paciente que chega pra você e fala assim: doutor, tô com uma diarreia, mas eu não mudei meu hábito alimentar. Doutor, eu não mudei minha dieta nos últimos dias, eu tenho comido mesmo, eu não sei o que aconteceu. É uma diarreia esquisita, ou seja, é uma diarreia a esclarecer pra você. Então, o paciente tem essas questões da síndrome anêmica, que é essa palidez, essa astenia, essa angina, essa cefaleia, tem essa carência nutricional que é refletida em manifestações inespecíficas e que são facilmente confundidas com outras patologias anêmicas, como é o caso da glossite queilite angular, tem essa diarreia que você vai ter que investigar mais um pouco. E claro, o paciente que tem uma deficiência de vitamina B12, aí é um paciente que costuma apresentar coisas mais específicas. Afinal, a carência de vitamina B12 é a única capaz de fazer manifestações, sintomatologias neurológicas. Beleza? Tranquilo, a carência de vitamina B12 é a única capaz de fazer sintomas neurológicos. Afinal, a vitamina B12 é um dos nutrientes necessários para a conversão de ácido metilmalóico em succinil-CoA. Se não há vitamina B12, vai haver um acúmulo de ácido metilmalóico. E o acúmulo de ácido metilmalóico é extremamente ruim. Afinal, essa molécula, ela é neurotóxica. Então, um paciente que chega para você com uma anemia megaloblástica, mas em razão de uma deficiência de vitamina B12, ele vai apresentar sintomas neurológicos. Ele vai chegar para você com sintomas neurológicos e você vai ter que pensar. Afinal, a vitamina B12, ela é um dos nutrientes essenciais para a conversão do ácido metilmalóico em succinil-CoA. Se não existe vitamina B12, como que a gente vai fazer a conversão de ácido metilmalóico em succinil-CoA? Não tem como. Se não há essa conversão, existe um aumento da concentração de ácido metilmalóico. E o aumento dessa concentração de ácido metilmalóico é pensar necessariamente em uma neurotoxicidade. Essa neurotoxicidade vai ser revertida para a gente como sintomatologias. Então, a gente tem que lembrar dessa questão, dessa vitamina B12 para a gente mostrar alterações neurológicas em si. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, eu adorei. Então eu tenho que pensar sempre que meu paciente que vai chegar com anemia megaloblástica, ele tem aqueles sintomas um tanto quanto inespecíficos e que conversam com outras anemias. Claro, a gente não pode se apegar só à clínica, a gente depois vai dar uma olhada no laboratório e tudo mais. Porém, o paciente da anemia megaloblástica, em razão da deficiência de B12 em específico, ele sim é um paciente que vai apresentar para mim alterações neurológicas. Lucas, qual é a principal alteração neurológica causada pela deficiência de vitamina B12? Pensa bem. Qual é a principal alteração neurológica causada pela deficiência de vitamina B12? Nossa, é a famosa degeneração combinada subaguda da medula. A degeneração combinada subaguda da medula é a principal alteração neurológica causada pela deficiência de vitamina B12. O que significa, Lucas? Essa deficiência combinada subaguda da medula, ela é causada pela desmielinização dos cordões posteriores e laterais. É um processo simétrico e progressivo, e ele é potencialmente reversível se a gente fizer uma instauração de um tratamento precoce de reposição dessa carência em si. Lucas, acho que eu entendi então. O que eu tenho que pensar em si? Eu tenho que pensar que o meu paciente, que é esse paciente que apresenta essa minha problemática da vitamina B12, tem como principal característica da alteração neurológica a degeneração combinada subaguda da medula, a famosa DCSM, degeneração combinada subaguda da medula. E ela é causada pela desmielinização dos cordões posteriores e laterais. E é um processo simétrico e progressivo. E ele é potencialmente reversível se houver uma instauração de um tratamento precoce em si. Exatamente. Daí a importância de a gente sempre fazer esse diagnóstico para a gente tratar o meu paciente o quanto antes, para a gente ficar de olho no meu paciente e não deixar o meu paciente ter esse problema perpetuado em si. Daí então a importância do nosso diagnóstico correto e da importância da clínica em si. Mas Lucas, quais são as principais manifestações medulares dessa degeneração combinada subaguda da medula? O que a gente tem que pensar? Primeiro, alterações na propriocepção e na questão da vibração. Ou seja, alterações proprioceptivas e vibratórias, que são em decorrência da desmielinização do cordão posterior. Então, a desmielinização do cordão posterior reflete em alterações da proprioceptivas e vibratórias. Lucas, em relação da desmielinização dos cordões laterais, o que a gente vai ter? Fraqueza espásticas e hiperreflexia. Afinal, os cordões laterais estão responsáveis também pelo trato córtico-espinal lateral. Então, o trato córtico-espinal lateral, quando sofre o processo de desmielinização, acomete o paciente com clínica de fraqueza espástica e hiperreflexia. Beleza, tranquilo, né? Além disso, tem características de apresentar uma evolução ascendente simétrica. Afinal, é um processo simétrico e progressivo. As manifestações medulares da degeneração combinada subaguda têm essas alterações da propriocepção e vibratórias em razão do cordão posterior, tem uma fraqueza espástica e hiperreflexia graças ao trato espinolateral, trato córtico espinal lateral, e temos também que lembrar que essa degeneração combinada subaguda medular tem característica de apresentar uma evolução ascendente e simétrica, além de apresentar um sinal de Romberg positivo e um sinal de Babinski também positivo. Lucas, mas eu não lembro o que é sinal de Babinski e Romberg. Você consegue me lembrar? Consigo sim. O sinal de Babinski, o que ele é? Ele é um reflexo cutâneo plantar que avaliamos ao estimular a sola do pé. A gente vai fazer lateralmente do calcanhar em direção ao dedo, aos dedos do pé, em forma de um J. Então, o sinal de Babinski, o que é? É um reflexo cutâneo plantar que avaliamos ao estímulo à sola do pé, a gente vai fazer ele lateralmente do calcanhar em direção aos dedos, em forma de um J. A resposta normal em adultos é o quê? É a flexão dos dedos ou nenhum movimento, ou seja, os dedos se curvam para baixo. Numa resposta anormal, chamada de positiva, a gente vai ver o quê? Uma extensão do hálux. Uma resposta anormal, ou positiva para o sinal do Babinski, é uma extensão do hálux. A gente vai ter uma extensão do hálux, ou seja, do dedo grande do pé, do dedão, com abertura em leque dos outros dedos. Quando que ele é considerado positivo, então? Quando existe essa extensão do hálux. Isso vai indicar uma lesão do trato córtico espinal, ou seja, da via piramidal, ou seja, uma lesão neurológica central. Afinal, faz sentido pra gente? Faz. Tá havendo uma desmielinização desse trato córtico espinal, que é o córtex lateral em si. Então faz sentido. Lucas, muito legal. E é importante a gente lembrar, inclusive, que essa resposta, essa extensão do hálux, ela é normal nos bebês até cerca de um ano, pois ainda há uma mielinização incompleta em si, e depois isso vai sendo perdido em si. Lucas, mas em relação ao sinal de Romberg, o que é o sinal de Romberg? É um teste que avalia o equilíbrio postural relacionado à propriocepção, que é aquela sensibilidade de posição do corpo no espaço. Como que ele é feito? Você pede para a pessoa ficar de pé, com os pés juntos e os braços ao longo do corpo, primeiro com os olhos abertos e depois com os olhos fechados. Então, como que você vai fazer? Primeiro você vai falar para a pessoa: por favor, fulano, fique de pé e com os pés juntos e os braços ao longo do corpo. Primeiro com os olhos abertos e depois com os olhos fechados. O que é um resultado normal para o sinal de Romberg? É a pessoa que consegue manter o equilíbrio com os olhos abertos e fechados. O que é um sinal positivo? O que é um sinal de Romberg positivo? É a pessoa que perde o equilíbrio ou cai ao fechar os olhos. O que isso indica? É uma alteração da propriocepção, ou seja, da coluna posterior. A gente sabe que faz sentido isso? Claro que faz. A coluna posterior, por conta da degeneração combinada subaguda da medula, está sofrendo um processo de desmielinização. Então, faz sentido esse teste ser positivo? Faz sentido, porque a pessoa depende da visão para compensar a falta de sensibilidade de posição do corpo. Então, um teste positivo, o que significa? Uma alteração da propriocepção, ou seja, uma alteração da coluna posterior, porque a pessoa depende da visão para compensar a falta de sensibilidade da posição do corpo. Lucas, me conta, por exemplo, umas causas comuns de sinal de Romberg positivo. Deficiência de vitamina B12. Outra causa comum de teste Romberg positivo. Lá atrás, nas ISTs, as sífilis neurogênicas, o tabes dorsalis. E, claro, outras neuropatias periféricas, como é o caso do diabetes em si. Beleza? Tranquilo? Até aí. Sossegado? Lucas, estou adorando. Acho que estou entendendo bastante dessa questão. Certo. Essa questão da clínica, ela é muito importante também. Eu quero só te lembrar um pouquinho também sobre a fisiopatologia da anemia perniciosa. Afinal, a anemia perniciosa está totalmente relacionada a essa questão da vitamina B12, concorda comigo? Na anemia perniciosa, a gente vai ter autoanticorpos contra as células parietais, o que vai resultar em uma redução da produção de fator intrínseco e uma má absorção da vitamina B12. Afinal, o fator intrínseco se liga à vitamina B12 para ser absorvida lá no íleo terminais, no íleo terminal. Então, se a gente tem autoanticorpos contra as células parietais, a gente vai ter uma menor produção de fator intrínseco. Se há uma menor produção de fator intrínseco, vai haver uma menor ligação com a vitamina B12. Se há uma menor ligação com a vitamina B12, ela não vai ser absorvida lá no íleo terminal. Consequentemente, a gente vai ter uma diminuição da concentração de vitamina B12 ao longo dos anos. Tais anticorpos são o anticela parental, que representa 90% dos casos, assim como o antifator intrínseco, que é o anticorpo mais específico para essa patologia. Então vai haver autoanticorpos contra essas células parietais, como também contra o próprio fator intrínseco. Mas, na maioria dos casos, é contra essa célula parietal, que está lá presente no estômago. Porém, pode ter também autoanticorpos antifator intrínseco, que é o autoanticorpo mais específico para essa questão da anemia perniciosa. Então, pensou em autoanticorpo mais específico para anemia perniciosa, eu tenho que pensar no antifator intrínseco em si. Beleza? Tranquilo, a gente tem que ficar de olho nisso. É importante ressaltar que a anemia perniciosa apresenta associação com outras doenças autoimunes, como tireoidopatias e vitiligo. Eu gosto muito de uma desse exemplo, porque quando você pega uma questão que está falando de uma paciente que tem vitiligo, fraqueza, você tem que pensar automaticamente em anemia perniciosa. Fala muito a favor e as questõezinhas gostam de usar isso. Então, uma vovozinha que tem vitiligo e está com suspeita de uma síndrome anêmica, suspeite de anemia perniciosa para essa minha vovozinha. Então, em relação à anemia perniciosa. Só pra pegar o ganchozinho, o que, que eu tenho que pensar? A gente sabe que é um problema autoimune, a gente vai ter autoanticorpos contra as células parietais e vão haver autoanticorpos também contra o fator intrínseco. Mas em 90% dos casos é contra as células parietais que estão lá no estômago e produzem esse fator intrínseco. Se existe esse embate contra essas células parietais, não produz fator intrínseco. Consequentemente, o nossa vitamina B12, que gosta de andar aos parzinhos, vai ficar sozinha, e se ela fica sozinha, ela não vai ser absorvida lá no nosso íleo terminal. Se a gente for pensar no autoanticorpo mais específico da anemia perniciosa, temos sempre que lembrar dele, do autoanticorpo antifator intrínseco. Ele é o mais específico em si. Beleza, tranquilo. E lembrar sempre que a anemia perniciosa tem uma correlação com outras doenças autoimunes, como tireoideopatias e também o vitiligo em si. Beleza, tranquilo. Em relação a essa clínica da anemia megaloblástica, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!